Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! No nosso episódio da semana, converso com o cantor e compositor Adeildo Vieira. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD, também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, e através dele, você pode enviar sua mensagem também. E claro, não esquecendo do nosso servidor no Discord. E agora, lá vem ele.
Momento.
E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem nas redes sociais. O meu abraço para Marcos Geriz, Ingrid Taquiná, Marcinho Tolar, Joe Aranha, Ana Feitosa, Emanuel Severo, Maiara Medeiros, Enéia Júnior, André Agra e Angélica Nunes. Um grande abraço para todos vocês. Hoje eu estou com a presença ilustre, ilustríssima, para ser mais exato aqui no nosso podcast, um cara que eu conheço faz anos, tem alguns anos que eu não vejo pessoalmente, mas tem também papel na minha vida acadêmica e a gente trocou muita ideia sobre a cidade de Itabaiana. Meu amigo Adeildo Vieira, seja bem-vindo ao Papeando Podcast.
Meus primeiros chinelos, o chão que batiam teimosos meus pés, mas nunca os deixou cravar, não.
Alô, Marcos, tudo em ordem, rapaz? Coisa boa, essa apresentação aí, né? É um bem, bem efusiva, né? Não sou tão ilustre assim, não. No fundo, sou mesmo seu amigo. Aí a gente se conhece realmente há bastante tempo. E é um prazer estar aqui, né? Pra gente bater esse papo, tá bom?
E você não sabe, mas a primeira vez que eu lhe vi foi através do meu irmão. Quando você estava com o Guilherme no Mama Jazz, aí teve um ensaio aqui na casa dele, aqui em Mangabeira. Aqui bem pertinho até da onde eu resido hoje. E meu pai tava com o som lá, tudo. E foi quando eu vi a primeira vez você tocando. Nem chegar a conhecer. Conhecer mesmo já foi na faculdade.
Pois é, eu não lembrava desse detalhe, não. Realmente a gente ensaiou. Quando eu participei do grupo chamado Mama Jazz, é um grupo que tem como um dos principais atores, né, tipo assim, o mais importante organizador, um cara chamado Guilherme Semedo. Ele é da Guiné-Bissau, é artista visual dos bons, compositor, músico, e na época nasceu um grupo, né, começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, Guilherme Semedo, junto com Pedro Osmar, tiveram a ideia de levantar esse grupo, de formar esse grupo, e naquela época já me convidaram, né, e eu mais alguns companheiros muito legais, o Glaucia Lima, Jorge Negão, Guilardo, sabe, Sostemar Matias, e Euclides Aguiar, a gente se juntou e começou a ensaiar. Inclusive, os ensaios realmente aconteciam na casa de Guilherme, lá em Mangabeira. E em algum momento tinha um som lá, e era som do seu pai, é isso?
É, era o som do meu pai.
Maravilha, maravilha. Quanta história boa pra gente contar, né?
É, mas antes da gente chegar no Mama Jazz, que a gente vai chegar daqui a pouco, a gente tem que falar logo da sua terra natal, Itabaiana, que eu morei por 3 anos. A última vez que a gente se viu foi lá, quando eu estava na rádio comunitária, a Rainha FM. Mas como foi tua infância ali em Itabaiana?
Olha, eu sou filho de um ferroviário, maquinista de trem chamado Dízio Vieira, e da dona de casa, dona Dorinha. Eu nasci em Itabaiana, né, e morei numa casa, para mim, era na minha visão de infância, uma casa grande. Hoje, quando eu vou lá, eu já acho ela uma casa bem menor. Eu acho que é porque a gente redimensiona tudo com o passar do tempo. Só que essa casa tinha um quintal, rapaz, um quintal bom, e eu brincava muito com meus irmãos naquele quintal. Né? E assim, a minha infância foi muito lúdica ali. Meu pai não gostava muito que a gente ficasse na rua, ele preferia que a gente ficasse em casa e tal. Eu estudava no Colégio Estadual de Itabaiana, que ficava muito longe de casa, né? A partir dos 10 anos, eu comecei a estudar nesse colégio, que ficava no outro lado da cidade, já na frente do cemitério, lá na entrada da cidade.
Lá junto da atual Ponte Nova, né?
Exatamente. Né, da Ponte Nova para lá, é exatamente aquela área ali. E assim, era longe pra caramba, né, eu andava muito para ir para a escola, mas enfim, o que marca a minha infância são algumas coisas que permanecem na memória, tipo os ritos culturais, né, eu acho que lembra muito coisa de Natal, de São João, período junino, é muito forte na minha memória. Porque quando chegava o período de São João, começo do mês, minha mãe tratava logo de comprar muito milho, ia para a cozinha. A cozinha virava uma fábrica de pamonhas, canjicas, milho cozido. E eu passava para lá e para cá e via ela fazendo aquelas iguarias todas, o cheiro subindo do milho. Uma coisa muito forte. E o forró comendo, né? Nesse período era forró do rádio, forró de todo canto. E é trio nordestino, sabe, Luiz Gonzaga, Três do Nordeste, Marinês, Jacques do Pandeiro na cabeça.
Só coisa boa.
E, exatamente. Isso marca muito a gente, marca muito, né?
Mas a rádio lá, você, no caso, ainda não tinha as rádios que hoje existem lá. Era mais de Pernambuco e Campina Grande, não é isso?
Exatamente. A gente pegava Tabajara, né? Uhum. A gente conseguia pegar a AM Tabajara, ainda pegava... rádio, acho que era Jornal do Comércio. Eu sei que a gente pegava rádio de Pernambuco, sim, né? Alguma coisa de Campina Grande, né? Mas, enfim, a minha mãe sintonizava ali e as músicas que tocavam eram que faziam nossa cabeça, né? E aí também teve a onda da Jovem Guarda, muito forte, né? Em todo canto, né? Eu tinha 6 anos de idade, 5 anos, quando a Jovem Guarda chegou com muita força. E foi aí que meu teu irmão começou a tocar violão aos 8 anos de idade. Ele é apenas 3 anos mais velho que eu. Com 8 anos começou a tocar, aos 10 já tocava violão muito bem. E a gente se apresentava na escola da Dona Nicinha, que estava na frente da casa da gente, nas festividades da criança, dia das mães. A gente ia lá e pegava o violão, cantava ele. Eu morria de vergonha na época. Mas enfim, essa questão musical, assim, da minha família sempre teve meu irmão, que foi grande referência de música, né? Que é Antônio de Pádua Santos, a gente chama ele de Pádua Santos. E isso foi grande. Meu pai investiu muito no meu irmão, que quando ele tinha 11 anos, 12, já tocava tudo de Dilermando Reis. Era um fenômeno, né? E eu, na minha cabeça, eu era sempre o cara que gostava da música, ouvia tudo aquilo, absorvia aquilo, mas nunca passou pela minha cabeça nem tocar, nem cantar, nem nada. Era uma coisa. E foi essa minha infância ali, até quando. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade, meu pai morreu de acidente de trem. O trem virou próximo a Guarabira, ele faleceu 6 dias depois, em 1975, eu tinha 13 anos. Aí, 2 anos depois, minha mãe mudou-se para João Pessoa, e aí muita coisa mudou, né? Muda tudo.
Mas, rapaz, aí, e em João Pessoa você, então, no caso, veio adolescente, né? Viveu a adolescência já aqui em João Pessoa, né?
Exatamente. Eu vim para cá em 2 de janeiro de 77, portanto, eu não tinha 15 anos ainda, eu tinha 14 anos e poucos meses. E aí onde vem? As conspirações do destino, né? Que tem coisa que eu não considero coincidência, eu considero providência. Vim para João Pessoa morar exatamente na frente da casa de Pedro Osmar e Paulo Ró.
Olha só.
Imagina só, hein? E eu vim para cá para estudar na escola técnica. Eu vim fazer mecânica, que eu tinha passado no curso, né? Para cursar mecânica aqui, curso técnico de mecânica. E realmente cursei muito bem, fui o melhor aluno, ganhei viagem para São Paulo para fazer estágio na Volkswagen, ganhei medalha de honra ao mérito, um aluno exemplar. Né? E ali, na rua, eu brincava com o pessoal da rua, né? E depois que eu terminei a escola técnica, eu fui para a universidade cursar engenharia mecânica. Foi que eu descobri o violão, rapaz. Descobri o violão, bicho. Aí mudou tudo de novo.
Aí quer dizer, e depois você foi trabalhar no departamento de comunicação que não tinha muito a ver com a mecânica, né?
Ah, mas já foi bem depois.
Bem depois, mas a gente chega lá. A música começou a chegar já quando você já está morando de frente para os dois, para Pedro Osmar e Paulo Rô, né?
Exatamente. 3 anos depois que eu cheguei aqui, se eu cheguei em 77, quando foi em 80 eu passei para o vestibular. Aí, não sei porquê, eu senti vontade de comprar um violão. E quando eu comprei o violão, todo mundo que pega violão, muita gente quer tocar o violão. Mas eu não queria apenas tocar. Quando eu comecei a tocar, eu já queria tocar e fazer coisas novas. Eu queria inventar. Eu queria escrever, queria fazer música, queria fazer canções. Né? Adorava o João Gilberto, era louco pro João Gilberto. Aí me fez escolher o instrumento violão, gostar do violão. E comecei. Né? E depois eu desisti de mecânica. Já no segundo semestre de mecânica, eu percebi que não dava para mim. Abandonei mecânica 2 anos depois. Um ano e meio depois, abandonei mecânica. Um conflito terrível na minha cabeça, porque você abandonar um curso, né?
Na metade, praticamente, mecânica, né?
Engenharia, e você ali. Né? Só que não dava mais, bicho. Não dava, mas não dava de jeito nenhum. Aí, foi quando eu abandonei, fiz comunicação social.
Entendeu? Aí...
Na verdade, eu não fiz vestibular para comunicação. É engraçado isso. Eu fiz vestibular para música. Só que botei a segunda opção para comunicação social. Porque na época eu tinha uma namorada que fazia comunicação social. e Chico César fazia comunicação social. Eu disse, esse curso deve ser bom. Né? Deve ser bom, pessoal. Né? O amor me chamava para um lado e a arte pelo outro. Aí eu disse, pronto, vai ser... A segunda opção. Só que eu fui fazer a primeira opção sem saber nada de música, bicho. E para entrar em E um curso de música, você precisa saber já iniciação musical. Uhum. Né? Já. Então, eu tenho que saber ler, tenho que saber tocar lendo. E eu não sabia nada disso aí. Aí fiz uma prova doida lá, que não aceitei nada, aí desisti, aí passei para o segundo período, para a segunda opção. E fiz comunicação por causa disso. Eu não sabia nem o que danado era comunicação. Aí fui olhar e terminei comunicação já em 88, já, depois de estar metido na música já. Porque nesse período em que eu estava nesse conflito com engenharia, eu conheci. Me aproximei de Pedro Osmar e Paulo Ró. Começamos a fazer movimento de bairro. Que era o Fala Jaguaribe, movimento de bairro. E depois Pedro me chamou para o Music Club da Paraíba, que era um grupo de compositores que se encontravam para fazer shows, discutir música, interferir na cidade e tal. Aí a minha formação musical está lá no Music Club da Paraíba, é a minha grande escola.
Nunca me darão rasteira, nunca me darão rasteira.
Curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Fazer um adendo aqui, você estava contando a sua história e a minha foi praticamente parecida. Eu não botei na segunda opção comunicação, botei na primeira, mas a minha segunda opção foi música. E terminei que eu fiz a prova também muito doida, não passei para violão também e acabei não passando. Quando chegou no ditado harmônico, eu não sabia nem o que o cara estava falando lá. Foi a negação, na verdade. Aí foi onde a gente firmou a amizade, foi quando eu também entrei em comunicação já bem depois, ou seja, já funcionário lá. Mas,
exatamente.
Aí você vê como as coincidências acontecem. E puxando a sardinha para uma conversa que eu tive anteriormente, é uma coisa que eu já notei, né? Todo mundo que ou vai para o lado da arte, acaba uma hora ou outra indo para o curso de comunicação.
Eu acho que tem... Na verdade, quando eu fui para a comunicação, né, em 1983, o curso estava fundado apenas, acho que 15 anos, só tinha, acho que por aí. Primeira turma parece que foi 78, uma coisa assim, sabe?
Uhum.
Mas, enfim, quando eu fui para a comunicação... Ainda existia aquela ideia de que comunicação era um curso de gente muito doida, sabe? Cabeludo, que usava aquelas bolsinhas de lado, hippie, aquela pessoal muito doido, sabe? Que tinha muita gente ligada à arte também. Outro detalhe é que o departamento se chamava DAC, Departamento de Arte e Comunicação. Então, das mesmos espaços, de manhã você tinha o curso de comunicação, com professor de jornalismo, de rádio, aquela coisa, na televisão e tal. E, no período da tarde, tinha o pessoal de educação artística. Então, assim, hoje em dia eu acho que essa ligação já não é tão grande, né? Eu acho que as mídias, do jeito que elas se configuram hoje, chamam mais as pessoas, mais os jovens, para esse universo ligado à computação, ao universo digital, né? A comunicação digital, vamos dizer assim. Mas na minha época eu fiz, né? Tinha amigos que faziam, amigos artistas que faziam comunicação, como Arthur Silva, né? E tantos outros, Débora Vieira também fez. E assim, muitos amigos, Clementino Lins, nosso querido, saudoso. E aí eu fazia o curso de comunicação e fazia militância cultural na cidade. Até que em 1986 eu passei para um concurso federal para trabalhar no INSS.
Olha.
A gente sabe, mas eu trabalhei 10 anos no INSS.
Mas, rapaz.
Foi de 86 a 95, até agosto de 95, quando eu consegui uma transferência para a universidade. Aí fui trabalhando. Aí eu voltei para a comunicação, pô. Eu tinha largado comunicação. E quando eu voltei para a universidade, o departamento me acolheu, foi comunicação. Foi lá que você me conheceu.
Foi, né? Foi. Na ilha de edição.
Exatamente. Eu era editor de vídeo, né? E junto com Alfredo Amaral e Edônio Alves foi o cara que me acolheu lá, também trabalhava lá como editor, depois ele virou professor, ele passou a ser professor. Eu trabalhei muito tempo também com Águia Mendes, meu querido amigo, poeta, meu parceiro de canções. Trabalhei muito tempo com ele, acho mais de 10 anos com ele também. E assim foi.
Mas assim, o primeiro prêmio que tu conquistasse com tua música já foi lá pelos anos 80, não foi isso?
Mas eu acho que foi por aí, foi. Acho que anos 90 já, sabe? Porque assim, o meu primeiro disco eu lancei 16 anos depois que eu entrei no Music Club. Né? Tudo bem que na época não era fácil fazer disco, não. Não é como hoje que tem, né, gravadoras, você faz, não precisa pagar, nem fazer CD mais hoje em dia, você bota no streamer. Mas na época era mais difícil. Mas eu sempre fui muito criterioso, só quis lançar o disco quando eu tivesse condições de fazer um bom disco. Então eu lancei o disco Diário de Bordo no ano 2000. Né? Algumas das canções daquele disco já tinham sido participado de festivais como Memória das Águas, com Lúcio Lins, né? Cara Cardíaca participou de festival, tudo festival do Sesc. Cara de Santo, que participei e ganhei, acho que, terceiro lugar no festival do Sesc. Né? E essas canções todas estão dentro do disco Diário de Bordo. E eu queria fazer um disco legal, né? E passei muito tempo. A Morelli, já tocava muito tempo a Morelli, já quando eu gravei. Milton Dornelli já tinha gravado, era em 1993, o disco dele. Aí quando eu lancei Diário de Bordo, na época os jornalistas, o sindicato de jornalistas, tinha um prêmio aqui chamado... um prêmio chamado... Como é, meu Deus? Troféu Imprensa. Parecido com aquele lá do Silvio Santos. E eu ganhei melhor disco do ano e melhor compositor do ano com esse disco. Então, quando eu saí com o disco, meu primeiro disco, eu já tive um certo destaque, né? E aí eu entrei no mercado da música. Na época, a Tabajara já começou a tocar a gente. Em 99, ela começou a tocar as músicas dos compositores paraibanos. E aí foi assim. Aí acabou... daí pra frente comecei a gravar. Mas em 2009 nasceu o disco Abraços. Mas em 2008 eu fiz um DVD. Em 2016 eu lancei o África de Mim. Agora eu tô fazendo o quarto CD.
Minha cara não tá fina quando mina, 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 de explosão. Olhos de mil megatons e os dois, o som.
E chegamos ao fim de mais um episódio. Mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo no nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E, claro, não esquecendo também do nosso servidor no Discord. E quero combinar novamente uma coisa com vocês. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha com os colegas no WhatsApp, no Instagram, enfim. Espalha a nossa conversa, assim ajuda demais a gente a difundir e compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada. E você só tem vantagem, porque você é avisado assim que um episódio novo estiver no ar. Esse episódio tem o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.